Estamos a ouvir a Orquestra Sinfónica de Kiev, ou o que ainda resta dela. Desde a invasão russa, cerca de metade dos músicos da orquestra tiveram de fugir da capital ucraniana. Aqueles que ficaram em Kiev têm tocado os instrumentos em casa, quando é possível, enquanto ouvem o barulho das explosões lá fora. Até ontem não tinham voltado a estar juntos e, claro, não tinham atuado.
Ontem reuniram-se finalmente cerca de 20 músicos para um concerto num dos locais mais emblemáticos da cidade, a Praça Maidan, a Praça da Independência, famosa por ter sido o epicentro dos protestos de 2014 que conduziram ao afastamento do governo pró-russo. O concerto, realizado ao ar livre, com baixas temperaturas e transmitido pela televisão ucraniana, pretendeu ser uma afirmação de coragem dos ucranianos num momento difícil. Lori Lotsenko, conselheira do presidente da academia que alberga a orquestra, disse que estavam a demonstrar a sua força através da música. Este concerto mostra a todo o mundo que não temos de o realizar no coração de Kiev.
Que não temos medo de realizar no coração de Kiev. E ontem nós dizíamos aqui que nesta guerra está muito mais em causa do que a sobrevivência individual. Está em causa a sobrevivência de uma nação e de uma cultura. O maestro Herman Makarenko, que dirigiu a orquestra no concerto de ontem, reafirmou essa ideia. Os nossos vizinhos de leste, disse Makarenko, dizem que a Ucrânia não tem cultura, pois nós queremos mostrar que temos cultura, uma das melhores do mundo.
E tal como já falamos da disputa entre a Rússia e a Ucrânia em relação ao escritor Nikolai Gogol, também há uma outra disputa ao nível da música. Trata-se de Tchaikovsky, que ajudou ao desenvolvimento da Academia de Música Nacional da Ucrânia, que, de resto, tem hoje o seu nome.
Apesar das fortes ligações do compositor à Ucrânia, a Rússia também diz que Tchaikovsky é património russo. Mas não foi por essa razão que a orquestra dirigida por Makarenko não tocou obras do compositor. É que não há instrumentistas em número suficiente para executar nenhuma peça de Tchaikovsky. Além disso, ontem, no regresso aos concertos, provavelmente no concerto mais especial e mais importante da história da orquestra, a prioridade era mesmo a música ucraniana, incluindo o hino nacional. Houve uma exceção, foi esta. O Hino da Alegria, de Beethoven. Uma mensagem clara sobre a vontade de os ucranianos caminharem na direção da Europa Ocidental, afastando-se dos vizinhos de leste. Todos os músicos perceberam a importância do momento de contribuírem com a sua arte para mostrar ao mundo a determinação dos ucranianos e para animar os espíritos.
O violinista Yulian Aliyev afirmou que aquele era o seu dever e o seu destino, que ainda pensou em pegar nas armas e juntar-se às milícias civis, mas que os amigos lhe disseram para se proteger. Quando tudo acabar, querem que eu toque para eles. Mas Julian não esperou pelo fim da guerra. Com os seus companheiros de orquestra, ofereceu-se aos compatriotas um pequeno instante de beleza e de esperança no meio do caos. Segundo o jornalista do Washington Post, pouco depois do fim do concerto, ouviram-se as sirenes a alertar para um possível ataque aéreo.
Bem, sobre orquestras e catástrofes, é inevitável falar da célebre orquestra do Titanic. Diz-se que esta terá sido a última canção tocada pela orquestra antes de o navio se afundar a 12 de abril de 1912. A expressão "e a banda continua a tocar" adquiriu um sentido negativo, como para dizer que no meio da tragédia há quem continua a tocar sem fazer nada ou a assobiar para o ar. Mas essa não foi a intenção dos músicos do Titanic.
Pelo contrário, tiveram sempre a intenção de, no meio do pânico e do descontrole geral, acalmar os passageiros. Os 8 músicos a bordo, o mais novo com 20 anos e o mais velho com 40, morreram todos naquela noite. Mas o seu heroísmo, a capacidade de se manterem unidos e a tocar perante o desenrolar da tragédia, ficaram para sempre.
Um dos sobreviventes disse que houve muitos atos de coragem naquela noite, mas nenhum maior do que o daqueles homens que continuaram a tocar enquanto o navio se afundava lentamente. Theodore Braley, Roger Bricou, John Clark, Wallace Hartley, John Hume, Georges Crain, Percy Taylor e John Woodward eram os seus nomes. It was pretty bright. Mas a cultura pode salvar, e não apenas em sentido metafórico, como relata Katerina Sergatskova, editora de um jornal ucraniano. Em 2014, quando vivia na Crimeia, foi obrigada a deslocar-se para Kiev e agora, com a invasão russa, teve de mudar novamente de casa e de cidade e instalou-se em Lviv.
E é a partir de Lviv que relata ao jornal Guardian a utilização que os ucranianos têm feito dos livros. Durante a pandemia e para aumentar as taxas de vacinação, que eram das mais baixas do mundo, o recém-criado Instituto Ucraniano do Livro teve a ideia de oferecer vouchers culturais a quem se fosse vacinar. E parece que a moda dos vouchers não é só por cá.
Com estes vouchers, ao todo, foram usados cerca de 30 milhões de euros. Podiam ter sido utilizados em concertos, ou ginásios, ou cinemas. Os ucranianos aproveitaram, acima de tudo, para adquirir livros. Um hábito pouco comum naquele país. Em média, cada ucraniano lê apenas um livro por ano. Também aqui há semelhanças com o nosso país. Com os incentivos à leitura dados pelo governo nos últimos anos, e com este voucher, as coisas pareciam finalmente estar a mudar.
Mas agora, depois de 2 anos de pandemia e com uma guerra no seu território, os ucranianos têm outras preocupações e têm usado os livros como proteção junto das janelas para evitarem serem atingidos por estilhaços.
Katerina conta que não é fácil identificar os livros que se vêem do exterior, porque muitos têm a lombada virada para o interior das casas, mas que conseguiu identificar o catálogo de um pintor russo, Ilya Glazunov, que é um firme apoiante de Vladimir Putin e da sua política autoritária. A jornalista ucraniana aponta essa ironia. Para se salvarem, os ucranianos protegem-se com livros de alguém que concorda com a invasão do país. Às vezes os livros salvam toda a gente, menos os seus autores. You better come back to earth again. Our aspiration.